Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Essa semana teve uma vitória muito importante. A gente precisa contar das vitórias e das conquistas desses últimos anos, porque eles foram elaborados com muitos esforços, né? Com grande garra, que foi a questão das cotas nas universidades, que muita gente contra, achando que era mimimi, e hoje nós temos uma população muito grande dos descendentes estudando, porque hoje é uma verdade, né? Tem muita gente estudando na faculdade, muita gente se instalando, mas essa semana teve a questão do servidor público. 30% das cotas de contratação dos servidores públicos é definida como para os povos originários, indígenas, e para os povos descendentes de africanos. Você tem acompanhado essa questão? Queria que você me contasse um pouquinho sobre isso.
Então, aqui no Paraná isso ainda não é lei. Aqui no Paraná a lei que existe é 10%. O Congresso Nacional aprovou uma lei estabelecendo um mínimo de 30% em cada estado. Aqui nós estamos redigindo, eu acabei de terminar a redação de um projeto de lei para que o deputado Renato Freitas assine e apresente, estabelecendo um percentual de 34,3%. Por que 34? Porque é o mesmo índice da população negra no Paraná. Nós temos 34% da população são afrodescendentes. É o maior índice da região sul. Então, nós estamos estabelecendo 34% também de vagas nos concursos não reservadas para dar de graça. Não, ele faz o concurso, faz a prova igual aos outros, mas ele concorre num universo em separado. Concorre com dentro de uma faixa de afrodescendentes. E ali ele tem que se destacar também. Não basta não saber. Não basta ser preto. Ele tem que também saber as mesmas questões que o outro não preto teve que responder. Ele também tem.
Nós temos uma vitória que eu acho importante. Nós temos uma vereadora negra, né? Um vereador também, que é o Erivelto. A Georgia venceu as eleições, ele vai estar aí também. É muito bom que a gente tenha na vereança representatividade. Temos o deputado estadual Renato Freitas, que vem fazendo um mandato bastante ativo e combativo, né? Dá muita legitimidade à periferia. Tem um trabalho realizado com o núcleo periférico, que depois eu quero conversar sobre isso também. Mas não podemos esquecer de Carol da Torre.
Sim.
Que está fazendo um enfrentamento muito bonito. Ela também é uma das deputadas que assina esse projeto de cota de 30% para servidores federais. São conquistas, precisamos valorizar.
Claro.
Conquistas sem importantes. Dúvida. Quando a gente fala da cultura, a cultura sempre teve esse espaço, é uma legitimidade que os povos afrodescendentes estão em todos os estilos musicais. Estão hoje ocupando uma cota maior dentro da televisão, que também foi uma conquista. Não existia essa possibilidade antes, né? Os papéis que davam aos povos afrodescendentes, às pessoas afrodescendentes, eram de empregados, de subservientes, de subalternos. Hoje você vê personagens que são empresários. Isso também é uma identidade cultural, isso também representa.
Sim.
Muito.
Claro, porque lá na base, lá onde está a criança, o adolescente, ele se sente representado e se sente com orgulho de ter uma representação num grau elevado. E é um incentivo para ele, né? Porque o contrário se dava quando a gente, na escola, só se via, só se enxergava nos momentos quando a professora ia tratar da escravidão africana no Brasil. Era um negro seminu, amarrado, apanhando em praça pública. Qual a a referência positiva que uma criança tem? Nenhuma. Os livros didáticos, quando aparecia uma família, era uma família que não era a minha. Era uma família estratificada, branca, todo mundo bem vestido, bem calçado, né? Era um clichê. Também a gente não se via ali. E a autoestima, ela acabava indo para o chão. Se ela vai para o chão, que rendimento essa criança pode ter na escola? Nenhum. Então, gradativamente, ela vai se afastando da escola. Eu acompanhei uma escola aqui em Curitiba, e eu era professor, e fui fazendo um registro, assim, nada científico, apenas um registro particular. Havia, no primeiro ano, 40 crianças pretas e pardas. No segundo já havia só 22, 23. De forma que quando chegou lá no primeiro ano do ensino médio, havia apenas 3. Daquelas 40, vi 37 sumiram. Para onde foram? Foram para o mundo. Foram para o subemprego.
Foram trabalhar.
Foram trabalhar, porque aquele não era o seu ambiente. Aquele não era um ambiente que ela se reconhecia. E a pior chaga da escravidão não é a lembrança da chibata. Não é a lembrança do sofrimento físico. A pior chaga é a retirada, é o roubo da autoestima, da nossa autoestima.
Dos direitos humanos.
Sim, é, porque você deixou uma imensa maioria com a autoestima tão rebaixada que ele não levanta a cabeça. Ele passa em frente de uma loja de luxo, ele nem ousa olhar. Ele passa em frente de um restaurante fino, ele passa direto, ainda que tenha dinheiro. Ainda que ele tenha dinheiro, ele não entra ali. Isso é certo com 2 e 2 são 4. Ele não entra porque a autoestima dita para ele, não é teu lugar. E quando eu estava em Paris, eu vi os negros entrando nos restaurantes, entrava de cabeça erguida, sentava, pegava o menu, pedia uma comida, bebida, e achava aquilo diferente da nossa situação. E aí, quando eu fui num domingo assim brusco, que nem hoje aqui em Curitiba, e chovendo, chuviscando, e fui lá na Torre Eiffel, e eu disse, eu não vou subir aí, porque isso aqui é um monumento a nada, né? É uma estrutura de ferro que não diz nada. Mas eu não quis ir, só vou ficar aqui embaixo conversando. Subi até o segundo, até o primeiro piso, que é a parte maior, e ali tinha várias pessoas circulando, tomando café. Eu vi um guarda, um segurança negro. E eu disse para ele, escuta, eu sou do Brasil, observei uma diferença entre vocês negros aqui e nós negros no Brasil. Vocês têm um orgulho, vocês entram em qualquer lugar, vocês estão, nadam de braçada. Lá não, lá a gente não entra num restaurante, a gente não entra num clube, a gente não entra numa loja. E ele disse assim, bom, a diferença é que nós, ele era da Etiópia. Meus pais vieram da Etiópia, mas nós estamos aqui para cobrar o que eles, franceses, nos roubaram. Então nós entramos em qualquer lugar dizendo, vocês nos roubaram esse luxo, eu tenho direito. Então essa autoestima é que falta para nós. Falta e falta muito, e faz muita diferença.
Aproveitando para falar do Orgulho Negro e do Orgulho Crespo, que foi um projeto, né, o Orgulho Crespo, que aconteceu, uma marcha que aconteceu nesses últimos dias, que mobilizou muitas pessoas, e é uma referência já esse evento. Esse evento foi idealizado por algumas mulheres e defendido por elas. Queria que você contasse um pouquinho desse projeto, se você tem conhecimento dele.
Tenho sim, um conhecimento assim de imprensa. Não estive no âmago da questão, mas é a mesma questão que eu estou falando aqui, do resgate da autoestima. A menina, poxa, as meninas da minha família eram obrigadas a esticar o cabelo com ferro, né? Não tinha produtos como tem hoje. Esticavam para ficar, para fugir daquele estigma do cabelo pichado. E as meninas que tinham o cabelo encaracolado esticavam, alisavam, até muito pouco tempo, alisavam, né, para ficarem longe daquele padrão negro de cabelo encaracolado. Porque não era valorizado, era o contrário, era um aspecto depreciado da paisagem, e que era preciso alterar, né? Era preciso mudar. Então, acho que esse tipo de projeto, ele vem à tona porque o nosso povo está levantando a cabeça e está com orgulho de se sentir negro, tanto que aumentou muito o número de brasileiros que se autodeclaram pretos e pardos, porque eles estão vendo toda essa movimentação de resgate do orgulho negro, e também se diz: eu sou afrodescendente. Isso é um movimento
independente do colorismo, né?
Sim.
Porque tem essa questão, quem tem mais melanina, quem é mais negro, quem é mais afrodescendente, quem conhece da sua história. E nisso eu vejo que tem algo que nos dá uma referência muito forte, e que segurou a referência muito forte, que é a questão da religiosidade das matrizes africanas, que ela traz a voz, o ritmo, a música, e conta muito das filosofias do povo africano. E aí, assim, apesar de ter que enfrentar algumas intolerâncias religiosas, ela resiste.
Sim.
Queria que você contasse um pouquinho dessa sua visão a respeito da intolerância religiosa.
Olha, eu acho que esta é uma parte sombria ainda da nossa luta, porque os terreiros, as religiões de matriz africana ainda estão à margem. Elas não vieram ainda à tona com toda a força. Virão do mesmo jeito que aquela menina que alisava o cabelo, agora tem orgulho de ter o cabelo crespo, daquele menino que raspava o cabelo a zero para não aparecer com o cabelo cacheado. Da mesma forma que hoje eles têm orgulho de mostrar suas cabeleiras, assim também as religiões de matriz africana, mas elas sofrem muito ainda ataques subreptícios, que não se explicitam, e ataques que até físicos, e que obriga a se manter ainda quase que, principalmente aqui no Paraná, obriga a manter-se ainda quase que na clandestinidade. Mas é um aspecto da cultural que nós vamos vencer. Os terreiros já estão tendo movimentos, estão tendo espaços de autoafirmação, e são muitos. Aqui em Curitiba são mais de 150 terreiros só em Curitiba. Onde eles estão?
Entre Candomblé e Umbanda.
Umbanda. Candomblé e Umbanda. Eles estão no submundo, atuando num quartinho, estão lá, estão aqui, mas resistem, porque encontram força espiritual ali para resistir, né?
E respeito.
Eles encontram força, né? encontro, encontro força espiritual. E essa é uma marca importante da nossa cultura.
Eu quero aproveitar para agradecer um axé que foi enviado de Arapongas. De Arapongas. É uma mensagem para o Dia da Consciência Negra, lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Essa mensagem veio do terreiro de Candomblé, na São Queto, Ileaceti Tobi e a Afim Ossum. Quem enviou foi a Yalorixá Mãe Joilda.
Yalorixá Mãe Joilda, o meu abraço, meu respeito e minhas bênçãos. Meu pedido de bênção.
É, mandou para a gente poder... E veja só, nós atingimos Arapongas. Nós chegamos até Arapongas e Arapongas resiste com o terreiro de Candomblé.
Ninguém pensa que existe lá terreiro.
Existe.
Porque existe na penumbra, existe no submundo, né?
Mas eu tive uma informação de um amigo que está catalogado 380 terreiros. Será que é mais? Entre Curitiba e região metropolitana?
Uhum, Curitiba e região metropolitana.
380 terreiros.
Só em Curitiba são mais de 150.
Então, você imagina quanta gente rezando com a finalidade de ter paz e de acabar com a intolerância religiosa. E assim, é importante contar que dentro dessas matrizes africanas tem muita filosofia.
Sim.
Tem muito fundamento.
Sim, né? Sem dúvida. A preservação da natureza, por exemplo, ela tem tudo a ver com essas religiões das matrizes africanas, porque não existe religião de matriz africana que não tenha necessidade de ter água e mato perto. Água e mato. Água e mato fazem parte. É a raiz para fazer o benzimento, é uma raiz para ornamentar o espaço. O mato é fundamental porque os deuses africanos, quase todos eles, vêm do mato, vêm da selva. E os que não vêm da selva, vêm da água, do rio, né, e do mar.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.